Oiê, aqui é Clarissa de Bem do Viver de Craft para mais um episódio desse podcast que eu tenho impressão que o pessoal tem gostado bastante. Tenho recebido alguns recados bem legais. Teve duas pessoas essa semana que me disseram que ouviram numa sentada, ouviram um atrás do outro, num voo, fazendo... Duas pessoas, foi assim, coincidência total, que ouviram meus podcasts durante um voo e adoraram e quiseram mais. Esse podcast ainda tá no início, então dá para ouvir, assim, numa viagem, dá para ouvir tranquilamente todos eles, um atrás do outro. E as gurias que me falaram isso estavam querendo saber mais, querem mais episódios e... Ai, eu fiz das tripas coração aqui para conseguir fazer esse episódio essa semana, porque a ideia é que tenha um episódio por semana, mas tá puxado aqui. Mas eu sei que é importante, eu gosto muito de fazer podcast, eu adoro ouvir podcast, então eu entendo muito bem quem queira, quem tá aí do outro lado querendo mais e mais, então eu não posso deixar vocês na mão, vou fazer o possível pra sempre ter alguma coisinha bacana pra falar pra vocês. E hoje, esse episódio de hoje, eu quero saber se tu te identifica com este depoimento.
Eu tô sempre ocupada, fazendo mil coisas, trabalhando sem parar no meu negócio e parece que eu nunca saio do lugar. O que é que eu tô fazendo de errado?
É, se tu tem esse tipo de pensamento interno, seja bem-vindo ao mundo dos negócios. Todo mundo passa por isso de vez em quando e tá tudo bem. Tamo junto. E é sobre isso que a gente vai conversar nesse episódio. A gente vai entender o porquê que a gente trabalha demais, mas tem aquela sensação de não sair do lugar, e o que fazer para ser mais produtivo nos nossos negócios. E eu digo nos nossos porque esse papo serve muito bem para mim também. É para reforçar para mim mesma tudo isso que eu vou falar para vocês aqui hoje. E esse episódio é inspirado em uma entrevista que eu ouvi no ano passado entre duas empreendedoras americanas que eu adoro, num podcast de uma delas, que é a Amy Porterfield e a Brooke Castillo, tem esse nome em espanhol, mas ela é americana. As duas têm seus próprios podcasts, que eu amo, e elas fizeram um bate-papo entre elas sobre esse assunto que me impressionou bastante, fez muito sentido para mim, e eu tô trazendo aqui, nesse meu episódio, os pontos mais importantes do que elas falaram, mas sobre ser mais produtivo, o que que acontece, por que que a gente não faz aquilo que tem que fazer, por que que a gente tem essa sensação de tá trabalhando demais e não sair do lugar. Então, o negócio é o seguinte, construir um negócio de sucesso está muito ligado a como a gente gerencia os nossos pensamentos, como a gente gerencia a nossa mente, porque tu pode estudar sobre um monte de coisas, como estratégias de divulgação, como precificar, como usar ferramentas que vão te ajudar a ter um negócio mais lucrativo e um monte de outras coisas. Essas coisas são até fáceis de entender, de absorver, de saber o que tem que fazer. Eu mesma ensino muita coisa sobre isso, são coisas... práticas, né? Mas é preciso entender que a maneira como tu pensa é o que cria a emoção que vai te empurrar para fazer o que tu precisa fazer ou então para ficar sentado procrastinando, fazendo outras coisas e deixando para depois o que é importante. Então, os teus pensamentos e o que tu sente é o que vai fazer a diferença entre produzir mais e melhor ou então não produzir do jeito que deveria. E a gente se culpa, se debate, se escabela. Por que que eu não tô fazendo o que eu preciso fazer? Por que que eu deixo tudo para depois? Por que que eu me sinto travada? O que é que tá acontecendo comigo? E aí a gente entra nesse ciclo vicioso negativo de autoflagelo, de culpa, que no fim das contas não nos serve para nada. São só pensamentos negativos que não te empurram para frente. E quando a gente está nesse padrão de pensamento de frustração consigo mesmo, de insegurança, de pânico às vezes, né? Por que que eu não faço o que eu preciso fazer? Por que que as coisas não acontecem? tu não consegue produzir na tua capacidade mais elevada, não consegue ser criativo, não consegue entrar no fluxo que tu precisa para chegar nos resultados que tu quer. E aí tu acaba fazendo milhões de coisas sem que tu tenha um resultado significativo de tudo o que tu faz. Tu te ocupa, mas tu não produz resultados significativos para o teu negócio. Estar ocupado fazendo mil coisas é muito diferente de estar produzindo resultados para o teu negócio. Quantas vezes tu trabalhou uma semana inteira, fez um monte de coisa, não teve tempo de respirar e quando para avaliar...
Que mesmo que eu fiz de importante essa semana?
E nada relevante te vem à cabeça? Parece que tu não fez nada, parece que tu não saiu do lugar.
Como assim? Eu levei a semana inteira pra fazer só isso? O que que eu fiz com o meu tempo? Onde é que foi parar o resto do meu tempo? Aquele monte de coisa que eu fiz, o que que era mesmo que eu tinha feito?
Sabe aquela coisa de estar sempre na correria? Pois é, estar sempre ocupado não significa ser produtivo. Em muitos casos, não em todos, né? Mas estar na correria significa ser alguém desorganizado e desleixado com o seu próprio tempo. E se tu tá trabalhando demais no teu negócio, fazendo mil coisas sem sair do lugar, é porque tu tá te ocupando com coisas que te cansam e não produzindo resultados de forma inteligente. A gente tem o hábito de dizer:
eu trabalho 8 horas por dia no meu negócio.
E sim, às vezes a gente até passa mais tempo do que isso trabalhando, mas não significa que tenham sido horas produtivas. Às vezes a gente passa as 8 horas fazendo coisas que parecem ser produtivas, mas que só mantém a gente ocupado, como, por exemplo, assistir vídeos para aprender alguma coisa. O que é ótimo, a gente precisa estar sempre aprendendo, não entendam o errado. Vídeos para aprender, cursos são excelentes, né? Eu sou suspeita para falar, mas se no final do dia tudo o que tu fez foi esse tipo de atividade passiva, onde tu foi só absorvendo sem produzir nada com o que tu aprendeu, tu nunca vai sair do lugar, né? Então, produtividade é quando tu tá produzindo um resultado. E a dica valiosa que pode fazer muita diferença no teu dia a dia é a seguinte: nunca senta para trabalhar no teu negócio. Senta para produzir algo concreto. Trabalha para ter um resultado específico e concreto no final de um período. Nunca mais diz: tá, eu tenho 2 horas para trabalhar, vou me concentrar. Ao invés disso, diz que tu tem 2 horas que tu vai para tu produzir XYZ, que pode ser a encomenda de um cliente, pode ser fazer 10 fotos para o teu site, pode ser um planejamento das próximas 2 semanas de postagens para o Instagram. Trabalhar, dizer que vai trabalhar é muito vago. Isso te permite ficar te ocupando de coisas pouco importantes e que no final do dia tu nem lembra do que fez. Dizer que vai trabalhar por 2 horas é te dar permissão para se ocupar e não ser produtivo. É muito diferente. Mudar a tua linguagem muda a tua percepção sobre o que tu tá te propondo a fazer. Muda a tua postura, o jeito como tu fala contigo mesmo mentalmente faz tu mudar a tua postura, a tua percepção sobre as coisas. Porque se tu sentou para produzir aquela encomenda em 2 horas, por exemplo, esse é o primeiro passo para te manter focado e não se distrair com outras coisas que vão interromper a tua meta de ter aquele resultado no final desse período que tu te propôs a terminar essa tarefa. Então, trocar o verbo trabalhar por produzir algo específico. Muda trabalhar por produzir. Isso vai te ajudar a produzir mais e ao final do dia, tu vai te sentir muito mais satisfeito com as tuas ações, com as coisas todas que tu fez durante o dia. Sem ser específico, tu não consegue ter essa sensação de satisfação. Ser específico faz muita diferença, porque tu percebe as coisas que tu te propôs a fazer e no final do dia tu pode avaliar se tu fez, não fez, se levou mais tempo ou menos tempo do que tu te propôs. É muito mais relevante, é muito mais significativo para tu perceber onde é que tu tá errando, o que que tu tá fazendo, o que que tu produziu, o que que tu deixou de produzir, o que que não deu certo, o que que tu não conseguiu, as coisas que tu te propôs a fazer que tu não conseguiu atender naquele dia, por quê, o que que precisa mudar. Ao passo que tu diz que trabalhei 8 horas hoje, é muito vago. Tu fica sempre remando no mesmo lugar, sem saber por que que não conseguiu fazer tal coisa, por que que não saiu aquele plano XYZ, aquele projeto, por que que não sai do lugar, por que que tu não inicia tal coisa. Fica muito mais fácil mapear o que que tá dando errado, por que que não, as coisas não estão acontecendo, né? Outra coisa que atrapalha a nossa capacidade de realizar coisas importantes é que, normalmente, a gente se dá muito tempo para realizar qualquer coisa que seja. Como a gente não tem um chefe que nos dê um prazo, a gente se dá um prazo muito grande. Ou pior, nem se dá prazo nenhum e as coisas acabam nunca se realizando. Vai deixando para depois, não tem ninguém cobrando se eu não fizer. Tá tudo bem, não vai acontecer nada. Aí vai deixando, outras coisas vão surgindo, a gente vai se ocupando, fazendo coisas menos importantes, e aquilo que realmente faria a diferença, a gente vai deixando para depois. Isso é muito ruim. E para algumas pessoas, um dos motivos para isso acontecer, de se dar muito prazo, pode ser porque se tem mais tempo disponível do que clientes para atender, por exemplo. Isso é bem comum no começo de um negócio, quando a demanda dos clientes ainda é pequena. Então, tem tempo sobrando. E quando a gente tem muitas opções, a gente tem muito tempo, a gente acaba não fazendo nada. É uma paralisia por sobra de tempo. E aí, voltando ao exemplo do hoje eu tenho 8 horas para trabalhar no meu negócio, isso é se dar muito tempo para se encher de atividades nada específicas. As chances de tu terminar o teu dia achando que trabalhou e não saiu do lugar são muito grandes. Aí a Brooke Castillo, ela dá um exemplo que é muito bom e que faz a gente perceber coisas importantes, sutis, mas importantes. Tu não acharia estranho se alguém te dissesse: hoje eu passei 8 horas fazendo atividade física? É estranho, né? Se tu levar todo esse tempo para fazer uma única atividade, digamos, atividade física, é porque tu tá fazendo alguma coisa errada, né? Tu consegue ter um bom resultado com 30 minutos, 1 hora de atividade física por dia. O que que aconteceu? Tu precisou ficar fazendo 8 horas dessa atividade. E por que a gente faz isso no nosso negócio? A gente diz: ah, eu trabalhei 8 horas no meu negócio hoje, trabalhei muito. E daí? O que que tem de bom nisso? Tu deve dizer é que fez X, Y e Z em 8 horas. É muito mais relevante, é muito mais claro, muito mais significativo e te dá muito mais satisfação poder dar nome ao que tu fez no dia ou na semana, ainda mais se são coisas importantes para o teu negócio se desenvolver. Quando a gente consegue dar nome ao: ah, eu fiz planejamento para o mês inteiro essa semana. É bom dar nome às coisas. Então, de agora em diante, tu vai te treinar para dizer: eu tenho o projeto X para fazer e vou fazer isso em 1 hora.
Tá, mas como saber quanto tempo uma atividade vai levar para ser executada? E se eu precisar de mais de 1 hora para fazer essa atividade, não vou fazer? Vou parar ela no meio do caminho? Vou deixá-la sem ter terminado? Ou me dou mais horas? Não adianta eu colocar, dizer que vou fazer em 1 hora, se no fim das contas eu precisar de 3, 4, 5. Então, pra que estabelecer horário? Pra que estabelecer esse prazo, assim? Porque se precisar, eu vou colocar mais prazo.
Esse é o meu pensamento, Clarissa de Bem. É o que eu sempre disse pra mim mesma. Que adianta estabelecer um prazo? Que se levar mais tempo, eu vou acabar fazendo. Então, não precisa. Só que depois que eu ouvi esse podcast dessas duas que eu amo, as coisas mudaram. E a Brooke Castillo, ela fala o seguinte: quando tu pensa dessa forma, as atividades vão levar o tempo que tu deixar. E no final, tu vai identificar que levou bastante tempo. Provavelmente é isso que vai acontecer. Quando tu decide quanto tempo tu vai se concentrar nessa atividade para ter ela pronta, é aí que tu começa a se tornar produtivo. Se tu estabelece que tem que produzir 10 posts novos pro teu Instagram hoje e se propõe a fazer isso em 4 horas, tu nem te questiona.
Tá, e se levar mais tempo?
Aí é que tá. tu não pode levar mais tempo. Tu não tem mais tempo que isso. Tu estabelece um prazo e tu te mantém no prazo.
E se é algo que eu nunca fiz e não sei quanto tempo eu vou levar pra fazer?
Aí o negócio é se questionar se isso é realmente verdade. Se realmente tu não tem nem ideia de quanto tempo tu precisa para fazer essa atividade. Provavelmente tu tem uma ideia aproximada e isso já é um bom começo. O que não pode acontecer é tu te dar tempo demais ou nem te dar prazo nenhum porque tu quer produzir algo perfeito. Te dá um prazo de gente normal para fazer alguma atividade, te ajuda a se prevenir contra o perfeccionismo. Ai, como isso nos atrapalha! No meu curso de Instagram, eu proponho que os alunos façam uma postagem que eu ando chamando de Acorda Seguidor Zumbi. É uma postagem que tem um potencial enorme de fazer os teus seguidores voltarem a te ver, a verem o que tu tá fazendo no Instagram. É para levantar defunto mesmo, tá? E ontem eu tava conversando com uma aluna que tá conscientemente procrastinando. Ela mesma me dizia que tava inventando desculpa para deixar para depois, porque não tava achando a ocasião perfeita para fazer uma foto perfeita, mimimi, mimimi. Ela sabe que ela tá empurrando, ela mesma dizia. Então eu disse para ela exatamente isso, que ela tá se dando tempo demais, pensando demais, e que se ela não se der um prazo, não vai fazer nunca. E aí eu propus para ela o seguinte exercício: se tu tivesse só uma hora para fazer uma foto e escrever esse post, como é que tu faria ele? Claro que ela consegue fazer, é um prazo bom para fazer isso. Vai ficar perfeito? Vai ficar o post dos sonhos dela? Não. Mas já vai ser ótimo e ela vai poder melhorar no próximo. Se ela não fizer esse, ela não tem como melhorar o que não foi feito. Não faz sentido? Tu não precisa sempre criar trabalhos nota 10. E entenda esse trabalho, tudo que tu produzir pro teu trabalho, pro teu negócio. Pode ser um planejamento, pode ser um projeto, um produto, uma foto, ou quem sabe a descrição do teu perfil no Instagram, por exemplo. Tudo isso para mim é trabalho. Então trabalhos nota 10 já podem te trazer grandes resultados. Trabalhos que tu não coloca no mundo porque não são perfeitos para ti, porque não são notas 10 para ti, eles não fazem diferença para ti, nem para o teu negócio e nem para ninguém. Eu já falei sobre isso num post tempos atrás, que deu o que falar lá no meu perfil, que quando tu produz coisas num nível nota 7, digamos, tu consegue produzir muito mais coisas do que se for produzir só trabalhos nota 10, só trabalhos perfeitos. Ainda mais que as pessoas que precisam do que tu tem, elas não se importam com trabalhos que não sejam nota 10 para ti. Para muita gente, o teu nota 7 já é um 10 para elas. Se o teu nota 7 já entrega o que elas precisam, é isso o que conta para elas e para o teu negócio. Tem um monte de gente que eu sigo, que eu gosto, que eu admiro e que não são 100% em tudo, que eu daria uma nota 7 em alguns aspectos, até quem sabe nota 5 em um ou outro aspecto, mas isso não importa. O conjunto para mim é mais valioso que os detalhes e eu continuo amando e admirando e curtindo e aproveitando, tirando o melhor benefício que eu posso tirar do trabalho dessas pessoas. E ver que essas pessoas que estão entregando um trabalho incrível, que eu admiro e que não são nota 10 em tudo, me dá um alívio e me dá uma permissão para eu também não ser perfeita sempre o tempo todo. Se permita também não ser perfeita o tempo todo. Isso faz bem para a saúde, faz bem para o teu negócio, faz bem para os teus clientes, faz bem para todo mundo. Solta essa perfeição aí que não te ajuda tanto assim quanto tu imagina. Se tu tá trabalhando sob a pressão de ter que ter tudo perfeito, tu vai trabalhar com uma emoção negativa. Isso vai te impedir de produzir no teu nível máximo. Ao invés de focar em garantir que o teu trabalho esteja perfeito, tu precisa é focar em quem tu tá realmente servindo e no que a tua perfeição beneficia essas pessoas. E ela propõe o seguinte: escolha o resultado que tu quer obter ou produzir e mantenha o prazo curto. Não se dê 3 dias para fazer alguma coisa. Se dê, por exemplo, 3 horas na segunda, 3 na terça e 3 na quarta. E seja bem específico assim. Essa é a sugestão dela. Quando tu for trabalhar nisso, tu vai ter tanta coisa para fazer em um curto prazo de tempo que tu não vai perder tempo se debatendo com detalhes e perfeccionismos, porque tu simplesmente precisa tomar as decisões necessárias para que essa atividade se realize nesse prazo e seguir com essas decisões até o fim. Um bom exercício é imaginar se um chefe te pedisse para fazer essa tarefa nesse prazo curto. Tu ia dar um jeito de fazer, né? Eu me lembro, quando eu trabalhava no mercado corporativo, eu tinha coisas absurdas para fazer em prazos curtíssimos. Eu me debatia, eu reclamava, mas fazia. Tava perfeito? Não. Mas atendia às necessidades. A gente não tem que ter um trabalho perfeito o tempo todo. E no teu negócio, tu é o teu chefe e tu não pode te decepcionar. Tu tem que entregar para ti mesma aquilo que tu mesmo te propôs a fazer. Essa atitude pode te proporcionar um trabalho que não é perfeito, não é tão genial quanto tu gostaria que fosse, mas ele saiu, ele tá pronto. Talvez ele seja um nota 7 e tudo bem. Ao invés de ficar sofrendo que não era exatamente o que tu queria, segue o baile para a próxima tarefa nota 7. E assim tu tem um monte de produções nota 7 e tu tá progredindo, tá avançando, ao invés de ficar parado no mesmo lugar, o que é muito ruim. E a Brooke conta o seguinte: ela consegue trabalhar muito melhor quando ela tem prazos curtos. E aí depois ela se dá bastante tempo de folga. Ela começa a semana de trabalho segunda-feira ao meio-dia. E aí ela trabalha até as 18 horas. E ela trabalha assim também nas quartas e nas quintas-feiras. Ela diz que as pessoas acham que ela não trabalha muito, porque ela só trabalha 3 dias por semana. E das 12 às 18. Mas se ela conta que se tu visse ela trabalhando, assistisse ela trabalhando do meio-dia às 18 horas, tu ia ficar chocado. Ela senta e trabalha, não faz folgas, ela foca realmente, é um trabalho focado, trabalho pesado, e ela se mantém focada no nível máximo de produção. É um momento de desconforto, de se puxar realmente, mas ela tem a compensação, ela sabe que se ela trabalhar pesado hoje, nessas 6 horas, amanhã ela sabe que ela tem o dia todo de folga, e por isso ela consegue se manter focada por longos períodos de tempo. E aí as pessoas acham que não conseguem fazer isso, e ela mesmo propõe um desafio para essas pessoas tentarem por uma semana, para se darem só 3 dias por semana para fazer o que precisam fazer. E ela diz que as pessoas ficam espantadas como o nível de produtividade cresce, porque tu tem pouco tempo para fazer tudo o que tu faria em 3 dias, tu tem 6 horas só para fazer. Tu acha que tu vai perder tempo com aquilo que não importa, ou ficar pensando, ficar elaborando e cheio de mimimi? Não vai. Tu vai produzir. Vai ser uma nota 10? Provavelmente não. Mas já é o suficiente para tu crescer, para tu sair do lugar, para o teu negócio se desenvolver. E é isso o que importa. Não é um trabalho perfeito. É tu chegar aonde tu quer. É tu conseguir desenvolver, fazer o teu negócio se desenvolver. Já a Amy, que está nessa conversa, ela diz que ela se dá muito tempo para fazer as coisas e ela entra no final de semana trabalhando. Ela faz isso porque ela não quer se sentir pressionada e apressada para fazer as coisas. E é assim que eu me sinto também. E eu preciso me policiar.
Eu não quero ficar botando prazo para mim, me sentindo pressionada. Eu não tenho chefe.
É esse meu pensamento. Só que aí a Brooke diz o seguinte: se tu te sente pressionada e tendo que fazer as coisas rápido e isso te incomoda, isso só acontece por causa da voz do perfeccionismo dizendo que precisa ficar melhor e melhor e melhor e que não pode ser assim. Quando tu entender que o tempo não faz tu te sentir pressionada e é o teu cérebro e o teu perfeccionismo que te pressionam, aí as coisas mudam. O problema não é o tempo, é o teu perfeccionismo. É tu querer mais tempo para fazer as coisas ficarem perfeitas. Só que a gente sabe que o perfeito não existe. Então, se colocar um prazo é pedir demais, né, para quem é perfeccionista. Mas as coisas precisam mudar se tu quer que o teu negócio ande. Se tu acha que tu precisa trabalhar 7 dias por semana, senão tu não vai conseguir fazer tudo o que tu tem que fazer, é porque tu tá sendo muito permissivo ou displicente com os teus pensamentos. Tu só te sente pressionado quando permite que o perfeccionismo entre em ação.
E se eu não conseguir terminar a tempo? E se não ficar bom o suficiente?
É isso que começa a entrar na jogada, né? É os mimimi da vida. Tu mesmo é quem tá criando essa pressão interna de ter que terminar algo que não tá perfeito em pouco tempo. Essa noção de perfeição, ela é tua, não é da falta de tempo. E tem algo importante também com relação à falta de tempo e que é bem importante ser observada. Tem muita gente que não vai adiante nos seus negócios, que não quer ver o seu negócio avançar, e às vezes isso é inconscientemente, porque acha que com o seu negócio se desenvolvendo não vai mais ter tempo para a família, vai ter que atender muita gente, muitos clientes, vai ter que fazer muita coisa e não vai ter tempo para a família, para outras coisas que são importantes, para lazer, para se cuidar, enfim. E é por isso que essas atividades que são super importantes para ti, que tu não quer abrir mão de fazer, essas devem ser as primeiras atividades que tu deve agendar, que tu deve bloquear na tua agenda, na tua semana, no teu dia. No caso da Brooke, que trabalha só 6 horas, 3 vezes por semana, porque o tipo de trabalho dela também permite, ela tem equipe, enfim, mas não vamos colocar desculpas, cada um consegue arranjar tempo de folga dentro da sua realidade. No caso dela, ela sabe que segunda-feira à tarde ela vai estar super focada. Vai estar aí no seu momento de desconforto, digamos, que é como ela chama, e vai estar focada no trabalho. E por isso ela garante para ela mesma que ela vai ter bastante tempo de conforto, que é o tempo de descanso, de lazer. Ela sabe que porque ela está focando, tem aquele momento de extremo foco, vai valer a pena, porque depois ela vai ter muitas horas de descanso, ela vai ter um dia inteiro de descanso. E esse descanso, essas horas de descanso são inegociáveis, são as horas mais importantes para ela. Então, quando tu faz qualquer um dos dois compromissos negociáveis, tanto os de lazer como os de trabalho, quando tu abre mão de fazer um pelo outro, como deixar de trabalhar para assistir uma série no Netflix, porque tu sabe que tu pode fazer o teu trabalho no sábado e tudo bem, quando tu permite fazer essas trocas, o teu compromisso contigo mesmo só perde. Quando tu não negocia nenhuma das partes, tu gera confiança em ti mesmo e sabe que vai ter tempo para cuidar de si, porque isso é algo inegociável. É preciso criar uma relação de confiança contigo mesmo, e isso é bem importante para a tua produtividade também. Olha só que legal. Então, vamos recapitular o que a gente viu desde o início? Primeiro, vamos trocar o trabalhar por produzir algo específico. Não senta para trabalhar, senta para produzir alguma coisa. E no final do dia, tu vai ter mais satisfação sabendo o que tu realizou e o que tu não conseguiu realizar também. E isso vai fazer diferença na hora de tu te planejar melhor. Segundo, se dá um prazo decente, um prazo curto, melhor dizendo, para fazer algo e não um prazo infinito, senão tu nunca vai terminar. Terceiro, entregar trabalhos nota 7 ao invés de só trabalhos nota 10. E quarto, não negociar as horas de trabalho em troca de prazeres imediatos. Cada um tem o seu momento para acontecer. Bloqueia na tua agenda os horários em que tu vai estar descansando ou cuidando de si ou da família ou fazendo outras coisas que não seja trabalho e garante para que esses horários sejam cumpridos, certo? Isso tudo vai te fazer uma pessoa mais produtiva, vai ter um dia a dia mais produtivo e eu tenho certeza que tu vai ter um dia mais leve, realizando mais coisas e vai fazer o teu negócio criativo andar e tu vai te sentir mais satisfeita com o teu nível de produção. Esse episódio, ele tem muitos aprendizados para mim. E ainda bem que durante a edição, agora que eu vou fazer, eu escuto ele várias vezes para deixar ele prontinho. E quem sabe, assim, escutando muitas vezes, eu consiga internalizar isso tudo de vez e para sempre, né? Para não precisar mais estar revisitando essas coisas na minha mente, que isso é bem importante. Ser produtivo em menos tempo e ter mais tempo para mim é algo muito importante que eu quero realmente levar para a vida. E aí eu quero saber de ti se esse episódio tem tantos aprendizados assim quanto teve para mim. Me conta lá no Instagram que eu quero saber, tá? Eu fico por aqui e até o próximo episódio. Um beijo e até mais. Este foi o podcast do Viver de Craft. Eu espero que tu tenha gostado e saiba que o melhor dessa conversa acontece nas minhas redes sociais. Procura por Viver de Craft no Instagram e no Facebook e me conta no post desse episódio o que tu achou desse assunto. Valeu a pena? Me conta tudo por lá para continuar essa conversa. E a gente se fala então no próximo episódio.